Você acompanha a reportagem especial O Homem da Cidade Onde os Sinos Falam, os 100 anos de Tancredo Neves, uma produção da Rádio Senado.
Em seus aposentos no Palácio Catete, o presidente Getúlio Vargas.
O dia era 24 de agosto de 1954. Mais uma vez, os sinos de São João del Rei soaram para um importante anúncio. O presidente da República, Getúlio Vargas, estava morto. Suicídio. A notícia fora dada pelo repórter Esso. Tancredo Neves, que era o ministro da Justiça do país, foi um dos primeiros a entrar no quarto do Palácio do Catete, onde o Getúlio havia se matado. A trajetória do mineiro Tancredo Neves até o ministério de Getúlio Vargas, em 1953, começou em 29 de outubro de 1945, quando um golpe militar derrubou a ditadura liderada pelo próprio Getúlio, que tivera início em novembro de 1937. Após quase 10 anos, os brasileiros voltariam às urnas, e Tancredo à vida política. Desta vez, não mais em São João del Rei. Um passo maior. O jovem advogado é eleito deputado estadual em 1947. Exímio orador, Tancredo foi cavando seu espaço na política mineira. Acabou escolhido para ser o relator da Constituição do Estado.
Errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado.
Em 1950, Dalva de Oliveira gravou Errei Sim. O país acompanhava com bastante consideração a briga musical que a cantora travava com o ex-marido Erivelto Martins. Outra batalha acontecia. Getúlio Vargas, que fora apeado da presidência em 1945, tentava o retorno, desta vez pela via democrática. Em Minas Gerais, o médico Juscelino Kubitschek buscava o governo estadual. Tancredo Neves queria se tornar deputado federal. Em 3 de outubro de 1950, os três foram eleitos. Tancredo se muda para o Rio de Janeiro, sede do governo federal à época. O clima na Câmara dos Deputados era dos piores. Getúlio enfrentava forte oposição, liderada principalmente pela UDN. Carlos Lacerda, que além de jornalista era deputado, foi uma das principais vozes. Em meio a uma crise, Getúlio Vargas promoveu em 1953 uma reforma ministerial e Tancredo Neves foi convidado a assumir o Ministério da Justiça. A historiadora Lucília Neves é quem esclarece como começou a aproximação entre os dois políticos.
Ele tinha que fazer um veto a um projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados, que era um veto impopular. E ele precisou de alguém para defender esse veto na Câmara dos Deputados. E ele pediu para que o Tancredo fizesse o veto. E o Tancredo teve êxito. Conseguiu que o veto do Getúlio fosse aprovado num Congresso que era muito marcado por uma oposição muito forte ao Getúlio.
A crise foi ganhando contornos cada vez mais graves. Em maio de 1954, Getúlio reajustou o salário mínimo em 100%. Em agosto, um atentado que teria como vítima Carlos Lacerda tirou a vida do major da aeronáutica Rubem Vaz, segurança de Lacerda. A notícia corrente foi que o crime foi encomendado por Gregório Fortunato, a mando do presidente da República. O clima, que já era de fervura, atingiu seu ápice na noite de 23 de agosto de 1954. Já na madrugada do dia 24, o ministério foi reunido. A maior parte dos assessores diretos de Getúlio propôs o licenciamento da função. O encontro acabou às 4h30 da madrugada e Tancredo redigiu a carta com pedido de licença. Tal carta nunca chegou a ser usada. Do que o país tomou conhecimento mesmo foi da carta testamento, redigida por Getúlio antes do suicídio.
Sigo o destino que me é imposto. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora, ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.
Tancredo Neves foi um dos primeiros a encontrar o corpo já sem vida de Getúlio Vargas. É o que relata o historiador Marco Antônio Villa.
E acabaram encontrando o presidente nos seus últimos segundos de vida, né? Ainda com o revólver caído ao lado, o sangue, o corpo estava na cama, mas caindo para o lado esquerdo. Aí que é o Tancredo que acaba levantando o corpo do presidente, colocando todo ele na cama e aquela, toda aquela tragédia, porque o Brasil mudou, é incrível o sentimento popular, porque quando chega a notícia, uma verdadeira insurreição popular nas grandes cidades, começando pelo Rio de Janeiro, isso em São Paulo, aí o féretro no Rio de Janeiro, depois a ida do corpo para o Rio Grande do Sul, até o enterro em São Borja, e o Tancredo acabou acompanhando, inclusive discursando lá em São Borja, onde foi enterrado o corpo do presidente Getúlio Vargas, né?
Nas eleições seguintes, Tancredo apoiou a candidatura vitoriosa de Juscelino Kubitschek à presidência da República. Foi nomeado para a diretoria da Carteira de Amortização do Banco do Brasil, equivalente ao atual Banco Central, e chegou a ser presidente interino do Banco do Brasil. No entanto, Tancredo Neves queria ir mais alto. Deixa o governo e volta para Minas Gerais, para se preparar à disputa do governo do Estado, filiado ao PSD. Mas nas eleições de 3 de outubro de 1960, uma importante derrota. O povo mineiro preferiu o candidato Magalhães Pinto, eleito por uma coligação liderada pela UDN. Nesta mesma eleição, Jânio Quadros chegou à presidência da República, mas o mandato durou apenas 7 meses. No dia 25 de agosto de 1961, o senador Auro de Moura Andrade leu em plenário a carta de renúncia.
Fui vencido pela reação. E assim, deixo o governo. Nesses 7 meses, cumpri meu dever. Tenho cumprido. Dia e noite. Trabalhando infatigavelmente. Sem prevenções nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica. O único que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, a que tem direito seu generoso povo.
Mais uma vez o Brasil entra em crise. Em agosto de 1961, João Goulart, o vice-presidente da República, estava na China. Mas mesmo se estivesse em solo brasileiro, a coisa não seria tão fácil. Os ministros militares vetavam a posse de Jango na presidência. Avisaram que se Jango insistisse em voltar do Oriente, o avião seria abatido em pleno voo. Enquanto isso, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, do PTB, lançou uma campanha pela posse. Assegurou o apoio do Terceiro Exército e de setores importantes do sindicalismo, trabalhadores, imprensa e até da igreja. Foi uma proposta alternativa. A Constituição seria alterada e o país passaria de presidencialista para parlamentarista, com poderes menores para o presidente. João Goulart, que estava no Uruguai nesta altura do campeonato, aceitou. Em 2 de setembro, a emenda que fora proposta pelo senador Nelson Carneiro foi aprovada no Congresso. 5 dias depois, Jango assumiu a presidência. O nome do primeiro-ministro saiu de uma lista tríplice do PSD, que deveria ser votada pelo Congresso. Na disputa, Tancredo Neves, Auro de Moura Andrade e Gustavo Capanema. Tancredo venceu no segundo turno. Neste discurso na Câmara dos Deputados, em dezembro de 1961, o primeiro-ministro Tancredo Neves, aos 51 anos de idade, anunciou o orçamento do ano seguinte.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, esta sessão legislativa, a primeira a ultimar-se após a implantação do regime parlamentar no Brasil, não podia ultimar-se sem que o Conselho de Ministros, pela palavra do seu presidente, viesse mais uma vez ocupar essa tribuna para trazer à casa e através dela toda a nação, as graves apreensões de que se acha possuído, em face das circunstâncias que rodeiam a nossa implacável conjuntura econômico-financeira.
Mas o primeiro-ministro logo percebeu que o parlamentarismo tupiniquim assegurava poucos poderes. O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, lembrou que o regime fora apenas estabelecido para dar uma satisfação aos militares.
O problema básico diz o seguinte: o regime parlamentarista foi criado como uma forma de dar posse ao Jean Goulart. Então, criada a figura do primeiro-ministro, era quase uma satisfação às Forças Armadas. Eu não houve vencedor nem vencido. Vocês não queriam a posse do Jango, nós conseguimos a posse do Jango, mas num regime parlamentarista ele não terá todos os poderes. Mas não estava nada institucionalizado. Saiu uma emenda constitucional, eu acho que nem era grande, e deixando de tudo que é lado, não dava uma questão fixa, não dava detalhes à parte operacional.
O historiador Marco Antônio Villa conta ainda que João Goulart não entendia bem como devia funcionar o parlamentarismo.
E o João Goulart sequer sabia o que era parlamentarismo, nem tinha ideia do que era parlamentarismo. Tanto que quando ele chega a Brasília para tomar posse, o Amaral Peixoto vai visitá-lo na Granja do Torto. O Jango chama o Amaral, fala, vem aqui e tal. O Amaral Peixoto ele conhecia, porque era marido da Alzirinha e tal. Chama o almirante Amaral Peixoto, começa a bater papo, fala, bem, vamos acertar o ministério. Pega um papel e começa a escrever o nome dos ministros. E o Amaral Peixoto falou, Jango, no parlamentarismo, o presidente escolhe o primeiro-ministro. Quem escolhe os ministros é o primeiro-ministro que precisa passar pela chancela da Câmara dos Deputados para daí se estabelecer o gabinete. Ele sequer sabia que o funcionamento era dessa forma.
Tancredo Neves ficou no cargo até junho de 1962, quando saiu para disputar eleições para a Câmara dos Deputados, representando Minas Gerais. A historiadora Lucília Neves faz um balanço da gestão de Tancredo Neves como primeiro-ministro.
Não foi um governo que teve facilidades, mas foi um governo que realizou muito. No período em que o Tancredo foi primeiro-ministro, só para se ter uma ideia, foi criada a Eletrobras. Os trabalhadores rurais no Brasil não tinham lei de trabalho, foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural. Projetou-se o que depois veio a ser criado a Universidade de Brasília. Se nós olharmos as atas do Conselho de Ministros nessa ocasião, é impressionante quanta realização nos mais diferentes campos aconteceu, apesar das dificuldades e da crise política. O próprio Tancredo, no discurso dele, quando ele faz um último discurso com o primeiro-ministro, que ele desincompatibilizou para concorrer a deputado federal, ele presta um pouco de contas. E é impressionante, porque não foi pouca coisa.
Tancredo Neves foi eleito deputado federal em 7 de outubro de 1962 e da Câmara assistiu à decisão do povo via plebiscito em 63 pelo retorno ao presidencialismo. As tensões foram, no entanto, se acirrando. Até que em 31 de março de 1964, os militares iniciam a tomada do poder.
Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara.
Em uma sessão mais do que tumultuada, o presidente do Congresso Nacional, Áureo de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República.
O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Atenção, o senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
Tancredo Neves não foi cassado pela ditadura e foi reeleito para a Câmara dos Deputados até que, em 1978, chegou ao Senado Federal por Minas Gerais.
Você acompanha a reportagem especial O Homem da Cidade onde os Sinos Falam, os 100 anos de Tancredo Neves, uma produção da Rádio Senado.